Bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de poder começar a nossa reunião. Já temos quórum. Se não houver nenhum inconveniente na fixação da agenda e da ordem do dia, podemos dá-la como aprovada. Não temos atas para aprovar hoje. Tenho aqui apenas meia dúzia de informações para dar à Comissão. A reunião interparlamentar subordinada ao tema Empowering Women and Girls Through Education vai decorrer em Bruxelas no próximo dia 5 de março, em que foi pedido dois deputados a esta Comissão e dois deputados à Primeira Comissão. A Primeira Comissão já indicou dois deputados, a senhora deputada Elza Paes, que também é desta Comissão, também é membro desta Comissão, e a sua deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda. Falta designar os dois deputados desta Comissão. Portanto, eu pedia aos grupos parlamentares para fazerem essa indicação dos dois deputados para podermos dar resposta a este convite para esta reunião interparlamentar. Como? Não há nenhum critério. Portanto, aliás, eu falei que sou o Presidente da Primeira Comissão, no sentido de ver se até entre os grupos parlamentares poderia haver aqui alguma possibilidade de haver uma representatividade mais alargada.
Presidente, se me dá, se eu bem percebi, a Primeira Comissão vai um representante do Partido Socialista
e do Bloco de Esquerda.
São
duas senhoras deputadas, uma do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda.
Que agora pudesse serem de outros partidos, não é? Para não...
A mim também me parece, mas...
Se concordar.
Empowering Women and Girls.
O Partido Social Democrático tem condições de indicar uma pessoa, se assim for considerado.
Convinha dizer rapidamente, porque isto já está há algum tempo à espera. É 5 de março a conferência. O Partido Socialista tem indicado a Elza Paes. Já, através da Primeira Comissão, acho que curiosamente também é membro desta Comissão. Mas bem, eu pedia que os grupos parlamentares nos indicassem esses dois elementos, esses dois deputados ou deputadas para estarem presentes. Também, relativamente à conferência da Avaliação Tecnológica Parlamentar, há o convite direto para dois senhores deputados, o senhor deputado Rui Duarte, do Partido Socialista, e o deputado Zilá Guincha, do PSD, por parte da Comissão de Educação, Inovação e Avaliação Tecnológica do Parlamento Europeu, para jantar e reunião a ter lugar no dia 25 de Fevereiro em Berlim, integrado na conferência no âmbito do projeto PACITA, que decorre de 25 a 27 de Fevereiro. Não há ainda um convite formal por parte para a conferência em si, de forma que estamos a aguardar também a ver se aparece esse convite, até porque já houve manifestação de vontade por parte dos dois deputados em questão de participarem, mas gostariam também de participar na conferência, parece-me que é assim, mas o Sr. Deputado Isilda Aguinja se calhar queria dar alguma informação complementar. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, bom dia. Apenas dar nota de que o professor Brandão Muniz fez o favor de me contactar por mail, exatamente para saber da eventual participação ou não, porque parece que há intenção.
São os nossos.
Existirá a intenção da parte da PACITA, segunda leitura que consigo fazer do mail, de reunir com as delegações dos diversos parlamentos que possam participar na conferência. E, portanto, eu já reencaminhei essa mensagem também para a Comissão. Entretanto, há pouco falando com a doutora Teresa, ela transmitiu-me que iria ser contactada à PACITA para depois procurarmos as diligências necessárias e suficientes. Muito obrigada.
Muito bem, então depois quando tivermos essa informação voltaremos cá a esta questão. O Grupo de Trabalho do Desporto propõe realizar de 1 a 15 de abril de 2005, nos espaços perdidos da Assembleia, uma exposição alusiva ao tema Desporto, Património e Memória, cujos conteúdos serão da responsabilidade do Museu Nacional do Desporto. Pretende-se com a exposição dar a conhecer os grandes feitos dos nossos atletas, exibindo em simultâneo o know-how e o acervo do Museu. Eu não sei se o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho do Desporto, o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, quer dar alguma informação complementar relativamente a isto? Para dar informação tem que se passar para o lado do Partido Socialista. Mas...
O PCP também.
Muito bom dia a todos. Não, essa é uma iniciativa que está prevista no plano de atividades do Grupo de Trabalho. O Museu do Desporto é algo que é recente e o objetivo também é dar a conhecer um património que existe, que está agora disponível para que se possa visitar. Portanto, é nesse sentido que fizemos este trabalho, sendo certo que o Museu do Desporto também nos ajudou na exposição que fizemos sobre a canoagem e, portanto, era nesse sentido que pretendíamos organizar esta exposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum grupo parlamentar tem alguma objeção relativamente a isto. Não havendo. Sr. Deputado Rita Rata.
Obrigado. Do documento que foi enviado aos grupos parlamentares, nós não temos nada a opor-nos, sendo que a responsabilidade dos conteúdos é necessariamente do Museu. Daquilo que foi a linha proposta, nós não nos parece que haja necessidade de reforçar algum aspecto. Ainda assim, havia uma questão que nos tinha surgido, que era a importância de uma experiência também muito importante no nosso país, mas que não é tutela direta do desporto, que é tutela do Ministério da Educação, que é a questão do desporto escolar, mas que não sei se existiria espaço ou não para, no âmbito da exposição, fazer referência ou se existe, de facto, essa vontade por parte do Museu de o fazer. Nós entendemos também que, no que diz respeito às questões relativas à valorização da participação de alguns atletas, deve ter em consideração a participação dos atletas nas várias modalidades e também nos vários domínios da participação masculina e feminina. E, por isso, era apenas estas questões que queríamos colocar.
Obrigado, Sr. Deputado Reiterrato. Não sei se mais algum grupo parlamentar. Sr. Deputado ou Cavaleiro.
A gente registra a sugestão, já foram feitas também outras sugestões, para envolvermos também as universidades, o Comitê Olímpico, quer dizer, vão ser envolvidos por parte através do Museu, algumas entidades. Penso que o Desporto Escolar também se pode tentar que eles se associem a este projeto. Ainda recentemente tivemos cá também uma reunião Nacional do Desporto Escolar aqui na Assembleia e ficou um compromisso de termos sempre parcerias. Parece uma boa sugestão, vamos também tratar disso então. Muito obrigado.
Obrigado.
E registamos que é uma sugestão, eu penso que...
Obrigado, Sr. Deputado. A apresentação, um outro ponto que tinha para colocar era a apresentação pública do documento de estratégia sobre o trabalho digno e emprego de qualidade para jovens, organizado pelo Conselho Nacional da Juventude, que agendado para o dia 10 de fevereiro, na terça-feira, às 15 horas, aqui na Assembleia da República. Portanto, o que está o programa provisório apresentado pelo próprio Conselho Nacional de Juventude é a abertura institucional por parte da Joana Branca Lopes, representante do OIT e do CIT, a senhora Presidente da Assembleia da República, um vídeo da campanha Trabalho Digno para Todos e Todas, apresentação do documento estratégico, oradores Valentino Cunha, Neges Pina e membros do grupo de trabalho, intervenção dos grupos parlamentares ou dos seus deputados e membros do governo, sessão de perguntas e respostas e encerramento. Isto prevê-se que decorre entre as 3 e as 6 da tarde. Não sei se há alguma observação em relação à proposta. Já estão incluídos aqui intervenções dos grupos parlamentares. Parece não poder haver, não temos nada a opor. Sim, chama-me a atenção aqui a doutora Teresa de que a intervenção dos grupos parlamentares e eventualmente membros do governo sobre os temas que são, que têm a ver com a questão do trabalho digno e emprego de qualidade para jovens. O programa foi enviado diretamente por... Sim, proposta do Conselho Nacional de Educação. Sim, desculpa, Conselho Nacional de Juventude. Sim. Pedidos de audiência. Temos aqui dois pedidos de audiência. Um da Junta de Freguesia de Caldelas, sobre a não colocação de professores de ensino especial em quantidade suficiente. Parece-me que será de enviar para o Grupo de Trabalho de Ensino Especial para poder ser ouvidos em audiência. O outro, a entidade diretor da Escola Artística António Arroio, sobre as conclusões da petição 393/12, que solicitam a alteração da legislação que regula o acesso ao ensino superior dos alunos do ensino artístico especializado, com a rejeição dos projetos de resolução 1087 do Bloco de Esquerda, 1153 do Partido Socialista, 1199 do PCP e resposta da Provedora de Justiça em relação à matéria. Eu pergunto à Comissão se num assunto que já foi discutido, votado em plenário, se deveremos ainda mesmo assim conceder a audiência sobre a própria petição. Não é conceder a audiência à escola, é sobre a própria petição. É uma questão que eu coloco à Comissão. Sobre a petição, a rejeição dos projetos associados à petição e a resposta da Provedora Adjunta da Justiça em relação à matéria. Portanto, se for de conceder... Deputada Cássio Pinto.
Sr. Presidente, como há um elemento superveniente relativamente à petição e às discussões dos projetos de resolução e projeto de lei, salvo erro, eram os três projetos que estiveram. Os projetos de resolução, exatamente os três, eu entendo que o elemento superveniente, que é o deputado de Justiça, e, portanto, entendo que se deve conceder a audiência.
Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Simples, nós não temos nada a opor, Sr. Presidente.
E, sendo assim, faremos esta audiência em plenário da Comissão. Portanto, agendaremos com o Diretor da Escola Artística esta matéria. E também questionava, acho que faz sentido, pelo menos, perguntar ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário se quer dizer alguma coisa relativamente à questão da resposta da Provedora de Justiça.
Eu acho que sim, nós até perguntámos quatro vezes, mas se eu quiser dizer por escrito...
Mas, Sr. Deputado, portanto, faremos essa diligência. Finalmente, relatório das audições do único peticionário da petição 442/12, Estevão Sequeira, que solicita que nas instituições de ensino sejam ministradas matérias que promovam a literacia em direito, e a audição concedida pelo Grupo de Trabalho em Disciplina em Meio Escolar, representante do programa Escola Segura. Não sei se há alguma questão sobre os respectivos relatórios, não havendo, consideramos fechados. Finalmente, dar-vos nota de que amanhã, pelas 14h30, teremos uma reunião de mesa e coordenadores para ver se conseguimos fechar a questão da Conferência de 8 séculos da Língua Portuguesa sobre isto. Passando ao ponto da Ordem de Trabalhos, Conta Geral de Estado, ponto 4, 2013. Apreciação e votação do parecer. Dou a palavra ao Sr. Deputado, autor do parecer, Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS. Sem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o parecer sobre a Conta-Geral do Estado é um parecer habitual, anual, vem remetida à Conta-Geral do Estado pela Comissão de Orçamento e Finanças, para depois esta Comissão se poder pronunciar sobre aquilo que diz respeito aos setores da educação, e aí falamos todos os sistemas e graus de ensino, e da ciência, juventude, desporto e cultura, portanto, as matérias que esta Comissão acompanha. Enfim, a lei do Orçamento do Estado foi aprovada aqui pelo Parlamento, alterada duas vezes, e esse processo legislativo é bem conhecido. Os pareceres vêm também, pareceres depois anexos, pareceres do Conselho Económico e Social, do Tribunal de Contas e da UTAU, aqui do Parlamento. Eu vou-me escusar de ir a grande detalhe, eu penso que o parecer é relativamente objetivo e claro. A execução orçamental nestas áreas correspondeu fundamentalmente ao orçamento inicial, ao orçamento final, portanto aos orçamentos aprovados aqui no Parlamento. Não houve grandes desvios na execução orçamental. Eu chamaria apenas a atenção de que, e isso é algo que se pode colocar numa revisão da lei de enquadramento orçamental, não é possível retirar informação concreta e específica sobre alguns setores que estão nos programas orçamentais subordinados a outros, nomeadamente o setor da cultura, que está na orgânica da Presidência do Conselho de Ministros. Não é possível isolar para efeitos desta análise. A mesma coisa se passa com a as questões do desporto e da juventude, que para lá daquilo que está no orçamento, na execução orçamental, no Contrato Geral do Estado sobre o IPDJ, depois também não é possível retirar do mapa respectivo. Mas isso são questões da forma como o Estado organiza a sua contabilidade, assim, por assim dizer, não tem que ver com mais nada, e eu penso que em relação ao resto nós estamos em condições de fazer, devolver isto à COFAP para ser anexado ao parecer final que essa comissão dará sobre o Contrato Geral do Estado de 2013. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoif. Intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Arita Rata, Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o parecer, nós entendemos que é uma opção do relator elaborá-lo nestes termos, naquilo que é a interpretação que fazem da lei do enquadramento orçamental. Poderia ser importante, isso naturalmente que é legítimo e discutível, a comparação relativamente a anos anteriores entre as verbas orçamentadas e executadas. Dizer que, da parte do PCP, nós entendemos e registamos que, relativamente a algumas matérias, o Orçamento de Estado e quer o relatório, quer a proposta de lei são muito pouco transparentes relativamente a muitas matérias. Eu recordo, por exemplo, questões que temos vindo a abordar no âmbito das questões da juventude, como, por exemplo, a Porta 65 Jovem, que é a tutela do Ministério da Juventude por ser uma política de apoio à habitação para jovens, mas que, do ponto de vista da tutela orgânica, está no Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território. Sucessivamente isto vem no Orçamentos de Estado, no relatório, mas depois, do ponto de vista da organização dos mapas, é impossível aceder a este valor. E, portanto, estamos sempre no patamar da propaganda e da oposição relativamente a isso, e nós entendemos que, do ponto de vista do escrutínio democrático das contas públicas, isso é um elemento que nos merece registro. Dizer também, relativamente a algumas matérias relacionadas designadamente no ensino não superior com o parque escolar, também registamos a dificuldade de obtenção de dados sobre isso. É verdade que no último Orçamento de Estado a parque escolar passou a integrar o perímetro orçamental, e isso permitiu ainda assim o escrutínio de algumas matérias, muito aquém daquilo que seria necessário relativamente a valores cobrados com rendas, com senhas dos conselhos de administração e outras matérias, e portanto entendemos que sobre esta matéria também é importante haver um escrutínio muito maior do que aquilo que acontece atualmente. Dizer que relativamente ao ano de 2013, o ano de 2013 foi um ano de aprofundamento de uma política de desinvestimento público à educação, de cortes quer no ensino não superior, quer no ensino superior, com dificuldades particularmente no subfinanciamento às instituições, quer no âmbito do ensino superior público, quer também no âmbito da redução de bolsas da Faculdade de Ciência e Tecnologia, bolsas de doutoramento e pós-doutoramento, e portanto o nosso voto contra não é pela elaboração factual do parecer, é pela apreciação política que fazemos às contas do Estado de 2013, e por isso o PCP votará contra e apresentará uma declaração de voto por escrito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Não registro mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado Michel Zoffer, tem a palavra.
Só uma nota rápida, Sr. Presidente, em relação a duas questões. Uma, eu creio que isto, há algumas questões que eu aqui referi, não se podem referir exatamente da mesma maneira em relação ao Orçamento do Estado, que é acompanhado depois até dos documentos setoriais, que vão até, diria eu, a um talho bastante mais do que aquilo que é exigido para bem da fiscalização política do Parlamento desses documentos. Em relação também à Conta Geral do Estado, ela pode e deve ser lida em paralelo com as súmulas ou as notas publicadas pela Direção-Geral do Orçamento e Execução Orçamental, onde às vezes também há mais detalhe. Isto aqui, de facto, cumpre aquilo que a lei prevê em termos de classificação económica, programa orçamental, o que, como eu disse, às vezes não permite, de facto, esse escrutínio. Eu acho que era importante também depois, em a revisão de lei de enquadramento orçamental, poder garantir que os programas orçamentais podem ir a mais detalhe quando, nomeadamente, a orgânica do Governo assim o prevê, não é? Porque, fundamentalmente, estamos a falar de uma classificação que é muito rígida face às normais variações que há entre as atribuições de pastas, nomeadamente ao nível das secretarias de Estado. Em relação ao voto contra do PCP, já tem sido habitual. Eu só queria chamar também a atenção uma coisa, que não estou aqui a fazer qualquer chicana a registar. Se, por exemplo, os outros partidos também adotassem a mesma posição em relação a parecer sobre propostas do PCP com as quais discordam, não com o parecer, mas com a que está subjacente ao parecer, nós nunca conseguiríamos tirar daqui da Comissão uma proposta, um parecer de um partido minoritário, não é? E aí só, porque votaríamos todos contra e votaria o proponente a favor e estaríamos sempre depois a ter que explicar ao plenário e à Sra. Presidente que a Comissão não conseguiu elaborar o parecer. Mas pronto, eu percebo que não há aqui nenhuma questão pessoal, nem é esse que não estou a levar isso a peito, estou aqui apenas a levantar a questão de princípio e política sobre essa questão concreta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigada. É apenas sobre esta questão que foi aqui colocada, o voto contra do PCP é um voto político relativamente ao desacordo profundo com o agravamento da política de direito e a aplicação do Pacto da Troika, tendo em conta o desmantelamento das funções sociais do Estado. Agora, nós vamos votar em seguida um parecer, por exemplo, relativamente a um projeto de lei do PCP. A diferença é que é uma proposta que ainda não foi aplicada e sobre a qual não se conhecem as suas aplicações. A diferença relativamente à Conta Geral do Estado é que traduz a execução de uma política e os seus efeitos. E, portanto, eu creio que ainda assim são questões particularmente diferentes, porque em muitas matérias, mesmo do ponto de vista político, nós divergimos e não nos abstemos no parecer, porque o que se votam são as conclusões. Aqui há uma apreciação política de fundo, porque é a Conta Geral do Estado, e isso determina que no ano 2013, no plano mais global, onde é que foi obtida a receita e onde é que foi feito investimento público, e portanto da parte do PCP, até tendo em conta a coerência nas várias comissões, esta era a posição que gostaríamos de assumir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o parecer elaborado pelo deputado Michel Zoff, aprovado por maioria, com os votos contra do Partido Comunista Português, votos favoráveis do Partido Social Democrata, do PS, do Partido Socialista e do CDS. Só estão presentes na sala. Passamos então ao ponto número 5, projeto de lei número 701/12 do PCP, regime de estágios curriculares do ensino superior. Dou a palavra ao Sr. Deputado, o autor do parecer, o deputado Cristóvão Ribeiro, do Partido Social Democrata. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o referido projeto de lei número 701 da 12ª Legislatura, 4ª Sessão, que define o regime de apoio à frequência de estágios curriculares no ensino superior. O referido diploma baixou à Comissão Competente, portanto à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, tendo sido admitido no dia 18 de dezembro de 2014, e conforme a nota técnica, são aqui sugeridas um conjunto de entidades a serem consultadas. De referir que a iniciativa do PCP retoma projetos de leis anteriormente apresentados e que se baseiam na alegada falta de preocupação do Estado e das instituições do ensino superior com o regime de frequência de estágios curriculares, e definindo concretamente as responsabilidades das instituições do ensino superior e das instituições de acolhimento no âmbito dos referidos estágios curriculares e apoio aos estudantes. Dizer ainda que esta iniciativa retoma três outras iniciativas que estão pendentes sobre a mesma matéria do Partido Comunista Português e que, a nível pessoal e do Grupo Parlamentar do PSD, que reservaremos a nossa opinião para a sede plenário. Dizer, por fim, então, que o referido projeto de lei cumpre e reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis e que reforçar aqui o sentido de que daremos a nossa opinião em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Ribeiro. Salvo a intervenção dos grupos parlamentares, Sr. Deputado Rita Rato, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer a elaboração do relatório e do parecer e dizer o seguinte. Nós invocamos, o senhor Deputado falou numa alegada falta de responsabilidade relativamente ao ensino superior, nós estamos a tratar de um vazio legal relativamente a uma uniformidade de procedimentos a adotar pelas várias instituições que no âmbito da autonomia universitária assumem diferentes perspectivas. O que nós entendemos é que, pese embora essa autonomia, deve existir um modelo base que deve consubstanciar uma política única de apoio à frequência dos estágios curriculares. Há situações muito diversas no âmbito do ensino superior, há estágios curriculares no âmbito da enfermagem que não prevêem, por exemplo, a garantia do apoio no alojamento nem na despesa, há situações diferenciadas relativamente a outros cursos. E, portanto, não é uma alegada falta de responsabilidade, é uma desresponsabilização do Estado na garantia disto e num vazio legal contra uma uniformidade no modelo de regime jurídico de apoio à frequência dos estágios curriculares.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Muito obrigado. Não sei se mais algum grupo parlamentar, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Ribeiro. Partido Socialista, CDS, PSD também não, Sr. Deputado Cristóvão Ribeiro.
Sr. Presidente, só para referir que tomamos e tomaremos, obviamente, em boa nota a matéria aqui solicitada e, mais uma vez, salientar que, a seu tempo, reservaremos a nossa opinião e a nossa posição para a sede plenária. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o parecer aprovado por unanimidade, porque será remetido então para plenário para ser discutido e votado em plenário. Outros assuntos, eu não tenho da minha parte nenhum outro assunto para transmitir, não sei se há algum grupo parlamentar. A próxima reunião será na próxima quarta-feira, às 10 da manhã, começando com avaliação de algumas petições, nomeadamente a petição sobre o programa da matemática, depois às 11 horas, a audição da FENPROF sobre a municipalização da educação, às 12 horas, ao meio-dia, o relatório sobre o projeto de resolução do PSD sobre a natalidade. Sra. Deputada Isilda Aguincha.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas tinha aqui uma nota de que há um mail dirigido à Comissão solicitando reunião aos grupos parlamentares dos peticionários da petição sobre a questão da lista graduada de concursos de professores, sendo que é referido no mail que eles pedem para ser recebidos por três grupos parlamentares em especial. A questão que eu coloco é, isto é para ser feito junto da Comissão? Houve alguma indicação nesse sentido?
Não, senhora deputada, se o mail vier dirigido para reunir em Comissão, é na Comissão. Se é grupos parlamentares, é com os grupos parlamentares, isso aí. Não interferimos em rigorosamente nada no que diz respeito aos grupos parlamentares. Será matéria que não é... Que não é... Dois, desculpa. Não havendo mais nenhum assunto, estamos em condições de poder terminar a reunião. Muito boa tarde. Muito obrigado.